Marcos Borato, sou professor aqui do Departamento de Pediatria, tenho muito orgulho de ter sido professor da pediatria, de ser da pediatria, muito orgulho de ter contribuído alguma coisa para o crescimento dessa instituição. Vamos dizer, não sei, nem sei, eu posso dizer que é a minha segunda casa, acho que é a minha primeira casa, sob o ponto de vista da minha vida. É onde eu vivi mais, desde 1967, vocês imaginam.
Quem é Marcos Borato?
É uma pessoa, filho de um bancário e de uma dona de casa, que estava todo sendo encaminhado para fazer engenharia. Quando chegou no último ano do ensino colegial, resolveu mudar completamente de rumo e resolveu fazer medicina. Sem nenhum exemplo familiar, não tinha ninguém na família que era médico. E com isso, então, teve que fazer uma opção de cursinho na época, porque as provas eram específicas, não era como era atualmente. Foi em 1967 que eu entrei na faculdade. Fiz os exames e passei na medicina. Esse é Marcos Borato no seu início.
História de pesquisador.
Tem um motivo maior para essa mudança, professor?
Você sabe que realmente eu não me lembro? Tenho impressão, a minha impressão foi a questão humana. Eu achava engenharia um pouco, talvez, para as minhas características à época, um pouco árida demais. Eu achei que medicina fosse uma coisa mais humana. Tenho a impressão que essa foi a grande motivação.
Apesar da engenharia também ter esse lado.
Tem sim, mas ainda mais que eu ia fazer, talvez, o meu pai, por exemplo, me levou para você ver como é que eu estava sendo caminhado para essa área. Eu fui levado pelo meu pai para São José dos Campos para ser engenheiro ou da aeronáutica, não é isso? Ou engenheiro relacionado às questões que o ITA tinha. Então, era essa a direção. Cheguei do segundo para o terceiro ano, meu pai me levou para conhecer, quer dizer, conhecer entre aspas, ele queria que eu fizesse. E 5 meses depois eu me decidi pela medicina, você vê que realmente, e ele não se opôs. Eu tenho a impressão que também medicina tem um certo apelo também para os pais, e não havia ninguém médico na minha família, nem do lado paterno, nem do lado materno, não havia ninguém. Fui o primeiro que se formou em medicina na minha família, dos dois lados.
E seu pai era engenheiro?
Meu pai era funcionário do Banco do Brasil.
E ele foi uma referência para você, professor?
Além meu pai?
Dele, tanto na vida acadêmica ou mesmo fora dela, quem foram suas referências?
A minha referência, tanto do seu ponto de vista pessoal como acadêmica, a influência dele eu acho que foi menor. Ela era uma pessoa assim, um pai à moda antiga, vamos dizer assim, um pouco seco, né? Não era uma pessoa expansiva. E deve ter influenciado no sentido de formação do caráter, né? Eu tenho a impressão que isso sim. Mas, assim, sob o ponto de vista de espelho daquilo que eu fui fazer e do que aquilo que, foi, que eu fui ser, principalmente na questão política, eu fui do Sindicato dos Médicos, então eu participei da luta pela democratização do país, fui do Partido Comunista do Brasil. Então, essas não era a tendência dele, ele era mais para o lado militarista, vamos dizer assim, apoiou a Revolução, entre aspas, né? Apoiou o golpe militar de 64, como não foi muito exemplo, a minha impressão. Eu acho que os exemplos para a minha vida pessoal e profissional vieram daqui mesmo da faculdade, principalmente na residência médica, que eu era aquele indivíduo estudante ferrenho, né? Estudava muito realmente, inclusive me destaquei, já existia antigamente para quem terminava curso em primeiro lugar, quer dizer, somando as notas todas, tinha um prêmio que chamava-se Oswaldo Cruz. A minha turma, eu sou o prêmio Oswaldo Cruz da minha turma. Então eu estudava muito, eu acho que a minha, vamos dizer assim, o meu turnover, né? A minha virada foi na residência médica, onde eu encontrei pessoas realmente excepcionais, sob o ponto de vista médico, como o Enio Leão, e sob o ponto de vista humano, como o próprio Enio Leão e o Roberto Assis Ferreira. O Roberto Assis Ferreira, que na verdade essa parte política foi direcionada, foi incentivada pelo Roberto e por uma pessoa que você deve conhecer e que as pessoas que nos ouvem devem conhecer, que é o Célio de Castro. O Célio de Castro foi presidente do Sindicato dos Médicos, fez o movimento de renovação médica e na época, 1980, era ditadura militar ainda, então o Sindicato dos Médicos colocou-se ao lado, né, dos movimentos populares. E o Célio de Castro foi o presidente do Sindicato dos Médicos por 2 mandatos, 80-83 e 83-86. E eu fui secretário-geral do Sindicato dos Médicos, ao mesmo tempo que eu era professor da faculdade, eu era do Sindicato dos Médicos, e foi nessa época que eu, clandestinamente, porque não era legalizado, vários partidos não eram legalizados, inclusive o Partido Comunista do Brasil, PCdoB, eu entrei na militância do Partido Comunista do Brasil.
o senhor continua filiado?
Filiado eu não sou, não. Eu acho que, pelo menos na minha concepção, da forma de ver a vida, de reconhecer as pessoas, os direitos que a todos são devidos, eu acho que é um partido a que eu, por exemplo, voto. O próprio Célio de Castro foi deputado federal constituinte, ele era do PCdoB, ele foi pelo PMDB, porque ele era, na época era ilegal, né? E ainda hoje vota. A João Moraes é a pessoa em quem eu voto todas as eleições. Então, eu acho que a orientação geral do Partido Comunista do Brasil eu continuo seguindo. Tem restrições, por exemplo, ao PT, tá certo? Tem restrições. Não é só essas questões, vamos dizer assim, mais recentes, mas a orientação um pouco exclusivista. Eu acho que isso daí é ruim, sob o ponto de vista de uma política mais ampla, entendeu? Então eu acho que eu ainda sigo esse tipo, essa forma de orientação, de considerar que as pessoas todas têm o direito. Eu acho que os aspectos econômicos também, da forma como o domínio muito acentuado do mercado, isso tudo não gosto. Tanto que as minhas pesquisas, você vê que as coisas têm relação. A minha tese de doutorado se referiu às influências dos fatores socioeconômicos no prognóstico da leucemia na criança. Quer dizer, era um aspecto muito técnico de leucemia, porque eu sou hematologista, mas levado para o macroambiente da situação socioeconômica. Em que isso influencia, e influencia negativamente, no prognóstico dessas crianças. E depois dessa fase, vamos dizer, da leucemia, a minha área de pesquisa é em doença falciforme, que é uma doença de pessoas carentes, de pessoas que vieram escravizadas, não é isso? E que até hoje são discriminadas. Então, eu acho que esses aspectos acabaram influenciando também na realização de pesquisa. Quer dizer, eu faço pesquisa também de caráter básico, mas o meu enfoque principal são as consequências clínicas. Isto é, a minha pesquisa tem consequências clínicas. Eu acho que isso tem a ver com esse sentimento realmente de que as pessoas devam almejar ter direitos iguais, têm os direitos iguais e devem lutar por eles. E é por isso mesmo a gente apoia fortemente as associações, a Dreminas, que é a Associação dos Portadores de Doença Falciforme. A gente ajuda em vários aspectos de pesquisa, de saber como é que está a situação, de denunciar a situação e, ao mesmo tempo, ajudar no sentido de que essas crianças, eu lido muito mais com crianças, tenham uma vida melhor do que tiveram os antecedentes e que terão os seus filhos.
Então, você conseguiu estabelecer uma relação que as crianças mais carentes, elas tinham mais predisposição à leucemia ou mais
Não.
propensão?
Na verdade, elas têm um pior prognóstico, isto é, duas crianças, vamos supor, um grupo de crianças com condição econômica melhor e outra com condição econômica pior. Não que essas tenham mais leucemia, parece que não. O que acontece é que, uma vez tendo a leucemia, o prognóstico, isto é, a probabilidade de se curar, na minha tese, era quase metade. Uma era em torno de 70%, 72%, e a outra era 40%, 45%. Tratados da mesma forma, pelas mesmas instituições, com os remédios sendo gratuitamente ofertados, né, por causa das pessoas, das clínicas, das outras instituições, e, no entanto, apesar disso, eles tinham um prognóstico pior, devido às condicionantes sociais e econômicos da nossa sociedade.
Como você acha que essa mobilização política e social, que vai muito além, inclusive, da filiação por um partido, isso tenha contribuído para a sua nomeação como professor emérito de uma universidade do tamanho da UFMG?
Diretamente nada. O que pode ter contribuído é porque, primeiro, as minhas pesquisas tinham um caráter que não era usual. Tá certo? Estudar os fatores socioeconômicos no prognóstico da leucemia era quase que inédito na literatura internacional, não é no Brasil não, na literatura internacional, porque ninguém olhava para essas questões. Tá certo? Ou olhavam assim, não, isso aí é porque... Né? Explicações meio simplistas, né? De por que isso poderia influenciar. Ou estudar, né? Isso não é coisa estudável, nós não queremos estudar, é a molécula, é a... Tudo bem, isso também tem que ser feito. Mas, ao abordar esse tipo de questões, a minha pesquisa, né, as pesquisas que eu conduzi junto com outras pessoas, levaram a conhecimentos inéditos. Então, isso é um fator. Isso daí, por exemplo, no meu concurso de professor titular, em 1995, dois anos depois que eu terminei o doutorado, eu acho que ela contribuiu muito fortemente, porque eram quatro candidatos. Provavelmente, se perguntassem, antes do concurso, porque antes era um pouquinho diferente, agora era concurso mesmo, era uma vaga e quatro candidatos, né? Se perguntasse quem seria o favorito, eu não seria apontado como favorito. E acabei vencendo, né? Porque foi disputa. Tem que ter disputa. Houve disputa e eu ganhei. Eu acho que essa originalidade vamos dizer, ao abordar determinados assuntos que eram abordados de outra forma, isso contribuiu para a originalidade e contribuiu também para que as pesquisas tivessem mais repercussão, fossem citadas mais frequentemente. Isso tem a ver com a produção científica no seu sentido qualitativo, não no sentido quantitativo, que eu também tenho quase 200 publicações, mas isso eu acho que não foi o mais determinante. Por isso que eu digo que indiretamente pode ter sido. Eu acho que na época poderia ter contribuído até negativamente. Você sabe que, né, agora menos, mas antes realmente havia muito preconceito, né? Quanto a esse tipo de posição, tá certo? Em 95 nem tanto, mas antes era forte. Hoje ainda existe, mas muito menos do que anteriormente. Outra coisa que contribuiu para a questão do professor titular, porque na minha concepção o professor titular não é aquele que produz mais, não é isso. Que faz mais pesquisa. Não é isso, isso é uma distorção. O professor titular é aquele que, ao ter a sua vida acadêmica analisada, e isso é analisado pelos outros, a gente não candidata a ser professor emérito. Você é indicado pela congregação para ser professor emérito. E precisa de 2/3 da congregação. Então, precisa de quase uma unanimidade, nem é 2/3 da composição. Não é 2/3 dos presentes, não. É 2/3 da composição. Por exemplo, se tivesse 39, tinha 39 membros, teria de ter 26 votos. Se tivessem presentes só 30, como geralmente acontece, você teria de só não ter a aquiescência de 4. Então, eu acho que essa contribuição mais ampla, quer dizer, eu me dediquei muito à graduação na época da mudança curricular, porque eu me formei no currículo anterior, em que a base principal do ensino era uma base hospitalar. Em 1974, 75, nós contribuímos para a mudança curricular, focalizando mais nos aspectos ambulatoriais, que é onde a medicina realmente na sua maior parte é exercida, não é dentro do hospital. E também focalizado o quê? Focalizado nas unidades de saúde. Então, nós fomos da equipe que, na graduação, introduziu o que a gente chamava ambulatório periférico, que é um nome equivocado, né? Periférico, né? Fica dando uma ideia assim de coisa menor, né? Mas não é isso, era periférico no sentido de não ser dentro da faculdade. Então, nós, junto com outras pessoas da pediatria, batalhamos e conseguimos com que o ensino do oitavo período na época, oitavo período, que significa final do quarto ano do currículo novo, né? Fosse exercido nas unidades de saúde. E com isso eu fui para várias unidades de saúde, São Marcos, que atualmente até que é mais perto do centro, né? Mas São Marcos é lá pro lado no final pro lado ali da Cristiano Machado, aquela outra. Fui pro Santo Inês. Então nós fomos para essas atividades que tinham a ver com a nova concepção no qual se baseava o currículo novo. A contribuição na pós-graduação, eu fui o primeiro que me formei na pós-graduação de pediatria, porque existiam outras pós-graduações, mas não existia da pediatria. O professor Tonelli, então, foi o pioneiro em instalar a pós-graduação, em incentivar a pesquisa. A Faculdade de Medicina deve muito ao professor Tonelli, que foi da pediatria, e eu fui o primeiro a defender a dissertação de mestrado em 1989. Então, também contribuí na pós-graduação depois. Há anos que eu sou, desde que eu me tornei professor doutor, né? Em 1993, eu sempre fui da pós-graduação. E orientei, atualmente já vou completar 50 orientandos, né, entre mestrandos e doutorado. Então, dei uma contribuição na graduação, dei uma contribuição na pós-graduação, acho que dei a minha contribuição na pesquisa, porque a pós-graduação e pesquisa estão bastante associados. E depois acabei, mas aí já foi posterior ao meu professor titular, né? Aí já foi, voltando à sua pergunta, a questão do professor emérito. Eu me dediquei também à administração, isto é, com prejuízo das outras funções, porque há prejuízo, eu fui diretor da Faculdade de Medicina, de 1998 a 2002, e posteriormente eu fui vice-reitor da universidade entre 2002 e 2006. Então, esse conjunto de atividades, que eu acho que foi bastante equilíbrio, eu acho que a graduação foi um pouco mais, mas a atividade geral da parte acadêmica, né? A atividade acadêmica, ela abrangiu todas as áreas. Fiz muita extensão também, tá certo? Então, essas atividades como um todo, eu acho que influenciaram na decisão da congregação quando eu me aposentei. Eu aposentei em 2010. Em 2011, foi levada a apreciação da congregação da medicina, foi levada a apreciação a concessão do título de professor emérito. Então, eu acho que a concessão do título de professor emérito tem a ver com a, pelo menos no meu caso, em outros talvez nem tanto, mas tem a ver com essas atividades acadêmicas desenvolvidas em todos os setores, aqui na Faculdade de Medicina e na Universidade.
Um conjunto de fatores, né, professor?
É, um conjunto de fatores.
E aí, no caso, então, para encerrar, o que te motiva mais hoje? Seja nessa parte da pesquisa, né, que é o tema daqui, ou mesmo na vida pessoal, o que, que o senhor ainda, o seu olho ainda brilha, assim, que te motiva? E você tinha dado exemplo de disputa, acha que esse ano teremos disputa?
Ah, teremos. Presidencial. Ah, não tem jeito, apesar de estar muito difícil os candidatos. Essa é uma das coisas que faz o olho brilhar, tá certo? Eu continuo muito envolvido, não tanto como anteriormente. A gente também vai se afastando um pouco, mas eu continuo. Isso é uma coisa que faz o olho brilhar. Fiquei realmente muito decepcionado com a questão da, por mais que eu considerasse, no caso, a presidente Dilma Rousseff com uma administração muito ruim, tá certo? Muito fraca, muito, mas não foi justo o que foi feito, não. Na minha opinião, não foi justo. Realmente ela não tinha apoio do Congresso, já estava sem apoio, mas a falta de apoio revelava outras coisas. Não era só porque ela não era uma boa administradora que ela não era mesmo, não. Mas eu acho que não foi justa a forma como foi feito, não, porque já tinha sido feito anteriormente, tá certo? Foi uma forma de fazer com que um determinado grupo que estava querendo o poder e assumisse e fizesse o que fez, né? Nós sabemos o que foi feito nesses quase 24 meses. Então, realmente, isso daí faz o olho brilhar ainda. Eu ainda continuo nessa concepção de que o Brasil merece mais do que realmente está aparecendo que vai surgir. Mas o que, que vai fazer? Realmente eu acho que houve problemas no governo, tanto Lula como do governo da Dilma. Como eu falei, eu não nunca fui filiado ao PT, tenho reservas também. Eu acho que a atitude do PT em geral é um pouco, tanto quanto, ou bastante exclusivista. Tu não abre mão da cabeça de chapa de jeito nenhum, em nenhuma circunstância. Não houve isso na história, isso é muito ruim. Tá certo? Houve concessões que não deveriam ter sido feitas num momento em que havia grande apoio, mas infelizmente nós estamos num quadro em que é difícil, porque Lula candidato, preso. Acho que várias coisas foram realmente cometidas, como outros cometeram. Só que o peso da lei veio especial sobre ele, né? A celeridade com que foi tratado, a forma como foi tratado, forçaram muito a barra no sentido de condenação, porque era a única forma que tinha dele não ganhar a eleição. Eu acho que mesmo com a condenação dele, se ele for permitido ser candidato, ele pode ganhar. Não sei se seria bom, talvez seja fosse bom para o país, mas essa é uma coisa que faz brilhar o olho. E a outra, a questão das pesquisas ainda faz. A graduação eu estou realmente mais afastado, mas a pós-graduação e a pesquisa, realmente eu gosto, tá certo? É uma coisa que faz o olho brilhar, que me faz virar à noite, para analisar os dados, para poder publicar, para poder convencer as pessoas de que aquela é a forma de entender melhor aquela questão, de formar pessoas, de ver pessoas novas que você viu, vamos dizer assim, nascerem, sob o ponto de vista intelectual e científico, estão progredindo e vão te passar. Isso é muito bom. Ressentimento é muito bom.
Você ouviu História de Pesquisador. Eu sou o Lucas Rodrigues e esta é uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.